voltamos à nossa sala. Voltamos à nossa sala.
Podem ficar aí nessas duas cadeiras. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar agora a audição. A audição realizada nos termos do artigo 5º, número 2 dos estatutos da RTP-SA. Vamos iniciar a audição do Conselho de Administração, aqui representado pelo Dr. Gonçalo Reis, Presidente, e pelo Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo. Agradeço a presença de Vossas Excelências. São audições regimentais, estamos a realizar as que ainda não foram feitas nesta sessão legislativa, estamos a realizar durante esta semana e na próxima, e por isso agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes. A grelha já é conhecida de todos, bem conhecida de todos, tem duas rondas. A primeira, que é para uma intervenção inicial de 10 minutos por parte do Conselho de Administração, depois 5 minutos cada grupo parlamentar, pergunta-resposta, isto é, 5 minutos para o grupo parlamentar, 5 minutos imediatamente seguintes para a resposta. Uma segunda ronda, que são 3 minutos de cada grupo parlamentar, mas aqui desta feita todos de seguida, e no final o Conselho de Administração terá o mesmo tempo equivalente aos grupos parlamentares. Estima-se que sejam 90 minutos, uma hora e meia. Quanto menos o tempo utilizarem, mais cedo acabaremos esta audição. Quando estiverem a intervir, podem naturalmente tirar a máscara. No restante tempo, convém que seja colocada. E, portanto, vou de imediato passar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Disponho de 10 minutos. Se quiser partilhar o tempo com o seu colega, esteja à vontade. Se não, daqui a 10 minutos, ter-me-á a mim a dizer muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, temos muito gosto em estar aqui. Nossa colega do Conselho, a Engenheira Ana Dias, está bem de saúde, mas tem alguma, como se diz, constipação ou rinite, e, portanto, por prudência, não veio. Está em casa, portanto, não tem ido à RTP. Portanto, é um ponto de situação. Gostava de fazer um resumo sobre o desempenho em 2009, também fazendo algumas pontes com 2020 e comparar o executado com o planeado. Em termos de desempenho económico, isto nas várias frentes da atividade da empresa, e depois, obviamente, o interesse disto é o debate e o esclarecimento às questões que os senhores deputados colocam. O desempenho da RTP em 2019, do ponto de vista económico, foi bastante robusto. A RTP teve resultados operacionais, o chamado EBITDA, de 15,5 milhões de euros, que é um crescimento de 20%. Os resultados líquidos de 900 mil euros, que é um crescimento de 174%. E uma redução de dívida bancária, que não é comum, de 10%. A nota que também queríamos deixar é que este é o desempenho da RTP sistemático nos últimos 5 anos, e é um período relativamente longo de resultados financeiros sustentáveis. Os resultados operacionais foram sempre superiores aos 10 milhões de euros, e esse foi um objetivo que, na administração que eu iniciei em 2015, nós fixámos e cumprimos sempre. Resultados operacionais sempre superiores a 10 milhões de euros, resultados líquidos sempre positivos e o controle da dívida. É curioso até, e acho que é de notar, que a RTP termina 2019 com uma dívida abaixo da dívida de 2014, e poucas empresas do setor empresarial do Estado terão tido este desempenho. Já agora também dar-vos nota que no primeiro semestre de 2020, já em contexto de Covid, os resultados económicos continuam robustos, continuam sólidos, porque a RTP tem decréscimo de receitas publicitárias, mantém a CAV e também fez ajustes em custos de grelha. Do lado dos investimentos, que é um tema muito importante, é um tema que a Assembleia da República, e bem, tem sempre levantado o tema, também tivemos um bom desempenho em 2019. Fizemos um nível de investimento de 6,1 milhões de euros, é um crescimento de 38%. A média dos últimos 5 anos, os investimentos foi de 5 milhões de euros, quando a média dos 5 anos anteriores tinha sido 2 milhões e meio. Portanto, a RTP tem sistematicamente vindo a investir mais do que investia antes, apesar de haver muitas necessidades. Fizemos também um grande enfoque, depois o meu colega engenheiro Figueiredo vai falar sobre isso, nos investimentos na rádio. Investimos nos centros regionais, Açores, Madeira, em África, isso é bastante importante. E fizemos estes investimentos sem que tenha havido ainda, como os senhores também levantam muitas vezes, o tema da execução total do aumento de capital, que é como tem levantado devido à RTP. Mas temos sido capazes de realmente aumentar o nível de investimento face aos níveis anteriores, com projetos relevantes, se bem que é um contexto de um setor em grande mudança e de grande exigência e, portanto, há sempre muito a fazer e o tema dos investimentos nunca é uma folha completa, é sempre uma folha em preenchimento. Estou a olhar para a senhora Presidente, que conhece muito bem os temas dos investimentos em várias áreas e sabe que realmente os temas dos investimentos são dinâmicos nas necessidades. Gostava também de falar sobre recursos humanos. A Comissão Parlamentar tem levantado muito o tema da precariedade, e é um dos temas, mas não é o único. O tema da precariedade, a RTP, como já temos dito, tem colaborado com a Cabo Cultura. Já integramos um conjunto de 180 colaboradores no quadro e estamos agora já há mais 80, um conjunto de 85 que terão sido aprovados pela Cabo Cultura e que aguardamos a homologação para os integrar. E, portanto, o papel da RTP acho que tem sido de total colaboração com esse processo. Mas gostávamos também de discutir o tema de que recursos humanos não é só a integração dos precários. Nós temos o nosso plano de atividades para 2020, a contratação de pessoas com competências na área da produção, do digital, do jornalismo. Nós, em 2019, discutimos aqui na Assembleia um pedido de reforço de jornalistas para a rádio. E é muito importante que uma empresa como a RTP, que tem vindo a cumprir os orçamentos e os equilíbrios nos últimos 5 anos, ou seja, que tem, digamos, um ganho de credibilidade económica, possa ter também, digamos, a flexibilidade para, assim como tem feito rescisões, possa fazer as contratações técnicas, porque nós queremos uma RTP com competências. E também, podemos depois falar, outras áreas na área de recursos humanos, como os temas de promoções e desenvolvimento de carreiras, também são pontos importantes. Uma outra área que queria ainda falar sobre 2019 e que tem acompanhado os últimos 5 anos é um forte investimento no apoio à produção independente e ao cinema nacional. A RTP apoiou com 14 milhões de euros, está no relatório, em 2019 e ultrapassou, e o que temos vindo a fazer em todos estes anos, ultrapassou a obrigação legal em 14%. Portanto, temos lançado consultas de conteúdos, temos feito investimentos muito significativos, depois também o meu colega vai acrescentar sobre isso seguramente. Ainda em 2019, na área dos conteúdos e inovação, sublinharíamos a aposta nos documentários, muito significativa, e a RTP realmente tem aqui um papel bastante relevante, porque mais de 90% dos documentários feitos em Portugal são encomendados e emitidos pela RTP, portanto a RTP é responsável, digamos, por esta fileira. A RTP investiu em telefilmes, fazendo 13 telefilmes de autores portugueses, que é um género que estava arredado da televisão e, portanto, nós, no fundo, estamos a promover a diversidade e investimos também muito em música. Os prémios RTP Play, o Festival RTP Andamento, o Elétrico, muita articulação entre a rádio e a televisão. Muitas apostas também, em 2019, no digital, a reformulação da RTP Play, que é realmente uma plataforma que eu diria é do operador público, mas eu diria que é mesmo a melhor plataforma online do mercado. Tem hoje um conjunto alargado de conteúdos, temos mais de 150 mil conteúdos bem organizados, bem catalogados. Temos vindo a crescer os acessos. Continuamos a apostar muito no RTP Lab, que é ficção específica só para o online, nativa digital. E lançámos também uma iniciativa muito interessante de 2019, que é a RTP Desporto no online, em que fizemos mais de 450 emissões desportivas para além do futebol. Isto é muito importante, promover a diversidade das modalidades. E depois, se puder ainda tenho algum tempo, só fazer uma ponte para o contexto atual. Nós vivemos do contexto do Covid. A RTP lançou 3 iniciativas estruturais na altura do Covid, um pacote de apoio à produção independente, às indústrias criativas e ao cinema, que depois o meu colega engenheiro Hugo Figueiredo desenvolverá, e que tem muito impacto, e fizemos-lo em diálogo com as associações de produtores independentes. Lançámos o Estudo em Casa, que teve muito impacto, em articulação com o Ministério da Educação, no RTP Memória, com conteúdos também para Açores e para Madeira, com emissão em África e com emissão no digital, e teve muito impacto. Só no digital tivemos mais de 17 milhões de page views, portanto é muito relevante, e como já temos dito, estamos completamente disponíveis para que a RTP continue a desempenhar um papel no tema do conhecimento e na emissão regular de conteúdos educativos. E lançámos ainda a RTP Palco, que é uma iniciativa também interessante, com muito impacto, e que é, no fundo, apenas no digital, mas é um repositório de conteúdos de indústrias criativas, portanto estamos a falar de música, de teatro, de dança, de música de vários géneros, em articulação com grandes fundações, desde o CCB, a Gulbenkian, e também várias outras a nível regional, e tem sido bastante interessante, no fundo, esta capacidade de amplificar a produção de conteúdos culturais no terreno do digital. E, portanto, este tem sido, foi assim, um resumo do ano de 2019 e 2020, que é sustentabilidade económica, inovação a possível dentro do lado dos conteúdos, muitas apostas no digital e o regresso dos investimentos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora iniciar então a ronda dos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PS, temos a senhora deputada Sara Vedes, por favor.
Obrigada, senhora Presidente. Senhores membros do Conselho de Administração da RTP, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, uma palavra de agradecimento pela vossa presença e pela disponibilidade para nos exporem aqui os resultados da vossa atividade. A RTP, enquanto estação pública de serviço de televisão, tem que ser o garante de uma programação de qualidade, diversificada e disponível em diferentes plataformas e em cumprimento daquilo que são os imperativos que decorrem do contrato de concessão. Apesar de ter ao longo da sua história atravessado momentos menos bons, com persistentes ameaças vindas até de outras latitudes e de questões mais políticas, como foram tentativas de desestruturação ou de privatização, a RTP tem sabido consolidar aquilo que é o seu papel enquanto garante da missão do cumprimento do serviço público. A afirmação da RTP enquanto serviço público de mídia, valorizando a sua componente educativa e cultural, é de uma importância capital, e centrar a RTP naquela que é a sua mais nobre missão, o serviço público, afirmá-la como fornecedora de conteúdos de qualidade e diferenciados, com um posicionamento distinto dos canais privados, apostar na articulação com outras instituições, promover as produções independentes e a língua portuguesa, divulgar o livro, apoiar o cinema, são objetivos que estão atribuídos à RTP. Se a primeira questão que vos colocava é de saber, do ponto de vista da gestão, até que ponto consideram que estes objetivos estão alcançados e quais são os vossos planos no sentido de reforçar estas dimensões no futuro, em termos daquilo que deve ser o reforço do serviço público. Ainda ao nível do que é a programação e o cumprimento dos objetivos definidos pelo contrato de concessão, sabemos que a RTP oferece na sua grelha de programação conteúdos que a distinguem de outros fornecedores privados, também canais generalistas, e a título de exemplo, portanto, a RTP possui programação generalista com conteúdos informativos, documentários, transmissão de eventos significativos do ponto de vista nacional e regional, que são muitas vezes passados em horário nobre, coisas que não se verifica com outros canais. A este respeito, gostava que pudessem esclarecer se a aposta neste tipo de programação mais diversificada e não focada apenas numa programação monotemática em horários nobres nas antenas privadas tem sido suficiente para salvaguardar o âmbito da prestação de serviço público e se consideram que devem ou não reforçar esta área, também de acordo com a análise que fazem daquilo que esta programação consegue fazer chegar aos públicos e se existe estudo sobre esses públicos e sobre o perfil desses públicos. Passando agora ao outro tema, o modelo de televisão generalista é ainda o modelo dominante naquilo que é o padrão de consumo de conteúdos audiovisuais. No entanto, e vocês próprios já o aqui disseram, a crescente proliferação de plataformas digitais vocacionadas para o fornecimento e uma tipologia bastante diversificada ao nível da programação, começa a dar ferramentas hoje em dia para que os utilizadores possam eles próprios construir, se quiserem, o seu canal de televisão. Gostava de saber a vossa opinião sobre esta matéria, como pensa a estação pública fazer face a estes desafios do mundo digital, em termos, inclusivamente, do próprio modelo de negócio e em termos estratégicos, o que pensam sobre o futuro nesta área. E para terminar esta primeira ronda, gostaria aqui de deixar ainda um outro tema, que decorre de uma pergunta que o Grupo Parlamentar do PS já fez e já destinou do ponto de vista regimental, e que tem que ver com a questão da RTP internacional, que esteve sempre muito presente na vida de todos os portugueses e lusodescendentes, nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, principalmente no Brasil. E têm-nos chegado aqui relatos a RTP Internacional tem perdido espaço junto das principais operadoras de televisão por assinatura do Brasil, em alguns casos sendo substituída pelas emissões internacionais de um canal privado, ficando o canal de serviço público de televisão relegado à presença em operadoras com menor alcance de público e com reduzida presença junto das comunidades portuguesas. Posto isto, o que perguntamos é se é possível, se consideram que neste momento este serviço é prestado de forma satisfatória, o que não nos parece, e o que é que estão a pensar fazer para reforçar no Brasil e noutros pontos onde existem estas deficiências, o que estão a pensar fazer para reforçar esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloca várias questões muito relevantes sobre política de conteúdos também, e essa eu vou pedir que depois o meu colega engenheiro Hugo Figueiredo acrescente. Vou falar sobre o Brasil. O tema da RTP Internacional é muito relevante para todos. Nós temos vindo, e há uma estratégia, não é dos últimos anos, não é dos últimos 5 anos, é dos últimos 10, 15 anos da RTP, todas as administrações a apostar muito na divulgação da RTP Internacional, da RTP 3 junto das comunidades. Conseguimos também levar, já agora também, a RTP Açores aos Estados Unidos e ao Canadá, coisa que não acontecia. O Brasil é um mercado difícil, é um mercado difícil por várias razões. Uma, nós queremos estar no Brasil e queremos divulgar ao máximo, mas é difícil porque tem uma indústria de conteúdos muito forte e os brasileiros têm alguma mais dificuldade em compreender a língua portuguesa do que nós na prática achamos e é o que vem nos estudos. Dito isso, a RTP é distribuída internacional no Brasil via satélite e isso mantemos. Há realmente um tema histórico, que é um dos operadores privados portugueses, a SIC tinha um acordo com a Sky, que era a Rede Globo, e que, portanto, esse operador, que era um dos principais, beneficiava, normal, o operador privado com quem tem um entendimento mais vasto, e, portanto, nós, digamos, estamos na luta para distribuir junto desse operador ou junto de outros operadores que o consigam distribuir. Deixe-me só tentar acrescentar que o Brasil, para nós, estamos a atuar em várias outras frentes, aliás, está no relatório de 2019, fechámos um acordo muito relevante com a TV Cultura e fechámos um acordo muito relevante com a Fundação Roberto Marinho, a Secretaria de Estado da Cultura do Brasil, que prevê e executa o intercâmbio de programas. Nós temos programas como, por exemplo, o programa da Paula Moura Pinheiro, que é emitida na TV Cultura semanalmente. Depois, deixem também dizer que nós estamos a trabalhar, foi uma pena, foi adiado agora por causa do Covid, com o Museu da Língua Portuguesa, o que ardeu e que iria reabrir em 24 de junho, e vai ter conteúdos da RTP, dos arquivos da RTP.
Boa tarde, Sra. Deputada. Então, sobre os temas que levantou, claramente a RTP, o universo RTP é constituído por vários canais e a internet tem aí também um papel absolutamente central e cada vez mais central. Do ponto de vista do posicionamento dos canais, nós, do Pista Estratégica, olhamos para esses canais como um buquê, como um portfólio, e procuramos que esse portfólio garanta tudo aquilo que está incluído no contrato de concessão, nomeadamente quanto à diversidade dos conteúdos e à sua principal missão, que é entreter, ensinar e informar. Do ponto de vista da informação, apraz-me dizer que a RTP1 tem cerca de 34% da sua programação dedicada a notícias e programas de índole informativo, que é cerca de 7% a 9% acima daquilo que são as suas congêneres privadas. No caso da RTP2, O género infantil, por exemplo, representa um terço da programação do canal. É o canal claramente mais diversificado, com representação da sociedade civil, com obrigações do género infantil, como já falei, mas também notícias que representam cerca de 22%, ficção 16%, documentários 12%. Os documentários são mais uma área onde praticamente só a RTP é que tem uma presença, com pena nossa enquanto consumidores que assim seja, mas é um facto e claramente também tem sido daí que saíram muitos dos projetos das consultas de conteúdos que ocorrem todos os anos e das quais saem mais de 200 projetos que são implementados ao longo dos anos seguintes, porque claramente há aqui uma decalagem entre a aprovação e a produção e a exibição. Do ponto de vista da cultura, que é sempre um tema bastante quente, chamemos assim, se a RTP cumpre ou não cumpre, eu apenas aqui cito o número, por comparação com a Europa, cerca de 5.500 horas de programas que podem ser considerados de índole cultural, contra uma média europeia de 4.800, já nos dá um bom panorama quanto à predominância dessa temática. Isso não é feito à custa de audiências, felizmente. O Canal 1, que é o camisola amarela do grupo RTP, aposta numa grande ligação às comunidades, às tradições, às valências, àquilo que são também as competências de regionais, e tem construído a sua grelha em cima dessa proximidade, e isso também tem resultado em audiências, e isso também depois tem a sua contrapartida em programas, como é o caso das Sete Maravilhas, quando se celebra esse tipo de bem-fazer, chamemos assim. Mais uma vez, do ponto de vista do digital, é onde nós apostamos muito no tema das novas gerações. Não esquecemos, claramente, nos canais de televisão, mas as novas gerações estão muito na área digital. É aí que fazemos o RTP Arena, onde desenvolvemos aquilo que são conteúdos de desportivos, digamos, da área digital. O RTP Lab, que são, no fundo, consultas de conteúdos, mas mais viradas para o segmento mais jovem, também com níveis de produção mais adequados, e temos tido bastante sucesso aí. Para o último ponto, o ponto que me falou das outras plataformas, claramente a RTP Play tem sido a grande aposta da RTP. Houve uma grande revolução ao nível tecnológico dessa plataforma no ano de 2019, e é aí que nós, seja na aquisição de conteúdos específicos, como é o caso do RTP Lab, RTP Arena, etc., e o RTP Palco, que o Presidente já falou, o Presidente Gonçalo, temos também uma lógica de empacotamento, de box set, como se costuma dizer, onde procuramos que as séries estejam completas, tal como acontece nos outros operadores. Isso não tem sido um caminho fácil. Os operadores, também produtores portugueses, estavam habituados a um regime que era declinado do regime da televisão, portanto com 60 dias, 90 dias, e nós agora estamos gradualmente, eles também têm participado, colaborado, e estamos a conseguir que os documentários, que as séries, que os filmes permaneçam durante mais tempo nas plataformas digitais, porque na verdade é esse o interesse também dos consumidores, de os poderem consumir quando quiserem, não apenas na emissão linear ou na emissão catch-up habitual. Portanto, eu penso que temos vindo a apostar em diversos cavalos, chamamos assim, com sucesso. Infelizmente o Covid, naquele tema que falámos da RTP1, da ligação às comunidades, fez-nos ali um grande travão, temos que pôr um grande travão a fundo, não há outra maneira de dizer que não seja essa, e estamos agora gradualmente a tentar recuperar isso, esses programas que tinham bastante sucesso, e é evidente que as audiências durante o período de Covid sofreram um bocadinho à conta disso, o que quer dizer que estávamos a fazer bem antes e voltaremos a fazer quando sairmos desta pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os colegas. Cumprimento o Sr. Presidente e o Administrador da RTP, do Conselho de Administração da RTP, e dizer o seguinte. Registamos os números que nos enviam, registamos o resultado positivo, registamos que, do ponto de vista dos números, nos apresentam um conjunto de boas notícias. Vemos aqui a explicação de uma redução enorme das receitas comerciais, que também é explicada pela diferença de grandes eventos havido entre o ano 2018 e 2019, mas, Sr. Presidente, o tom deste relatório é altamente proclamatório. Vossas Excelências, o vosso relatório, se há coisa de que não padecem, é de excesso de humildade. Consideram-no exemplar e transparente, se consideram que fizeram o que não foi feito, acontece que, em contraste com essa posição tão otimista ou tão orgulhosa do trabalho feito, nós temos um parecer do Conselho de Opinião que é também anormalmente crítico. E o Conselho de Opinião não é exatamente uma entidade menor, porquanto a sua gênese e a sua origem reflete um conjunto alargadíssimo de entidades, que vai desde os sindicatos até à defesa do consumidor, e que, portanto, reflete muitas tendências, muitas visões, e conseguiu ir produzindo recomendações e pareceres que foram crescentemente críticos. E, portanto, tão estranho é o orgulho no trabalho feito, tão grande, como estranho é também a forma rude e áspera como o Conselho de Opinião qualifica aquilo que foi o relatório ou aquilo que foi o plano de atividades. Duas questões penso que é colocar, entre outras, que se prendem com o seguinte. Fica um bocadinho difícil de perceber, perante o rigor dos números, como é que um plano de atividades, de repente, é ceifado de cerca de 6, 7, 8% das receitas possíveis face ao aumento de capital, que curiosamente o Estado português tinha que fazer, disse que fazia e não fez, e temos aqui uma situação estranha em que o devedor não paga e o credor não cobra, é uma coisa meio estranha, não há nenhuma referência a isso, e de repente um plano de atividades que está contemplado para um valor, de repente é ceifado de cerca de 12 milhões ou 14 milhões, ou quanto é que é, e o plano de atividades é o mesmo. Como imaginará, como diz o outro, quem não está habituado, estranha, e portanto é um bocadinho estranho. Das duas uma, ou era possível com menos 14 milhões, ou então alguma coisa ficou por fazer e era bom que fosse assumido, porque o tom do relatório é um tom de quem cumpriu, aliás a expressão é sua, 100%. Uma outra questão que também é levantada é relativamente à questão da rádio, em que, como sabe, o Conselho de Opinião é bastante crítico em relação às questões ligadas à rádio, porquanto eles fizeram, formularam uma opinião bastante crítica em relação ao que está acontecendo na rádio e àquilo que é o investimento que é feito na rádio. Daí, aliás, até adiantam aqui no próprio relatório, ou no parecer do Conselho de Opinião, faz referência à rádio dizendo a deficiente qualidade de sinal, a falha de cobertura de território, o que é que aconteceu com o emissor de Monsanto, que foi substituído, a potência é a mesma, a resposta é a mesma, a satisfação é a mesma do ponto de vista dos seus destinatários, o que é que está a acontecer com a rádio no que respeita à prestação do serviço público. Como sabem, aliás, ainda, o Conselho de Opinião formulou um conjunto de recomendações, sendo que a primeira, curiosamente, é que tenham em conta pela empresa as recomendações do Conselho Geral Independente, da IERC e do Conselho de Opinião. Portanto, quando a recomendação é esta, isto faz-nos crer de que o conjunto de pareceres emitidos por estas entidades, que são relevantes, não tem sido exatamente seguido ou seguido nas vossas orientações ou nas vossas decisões. Depois, também recomendam a questão da modernização tecnológica da rádio pública, que tem sido olhado com orgulho para a RTP, mas que é objeto de censura por eles, isto também é estranho. A separação, isto agora é menos importante, dos modelos de relatório e contas, no que diz respeito ao serviço público e ao projeto estratégico, e depois a tal dimensão estratégica à língua portuguesa tem que ser dada, que eu diria que é um bocadinho mais vago e, portanto, pode mais ser concretizado. E, portanto, com estas questões, primeiras, a questão do aumento de capital e do impacto disso no vosso plano de atividades, e a questão da rádio e demais recomendações do Conselho de Opinião, afinal, o que é que eles valem para os senhores e até que ponto é que foram seguidas as recomendações? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da RTP.
Muito, Sra. Presidente, Sr. Deputado Paulo Rios, eu irei responder às primeiras questões que têm a ver com plano de atividades e temas dos investimentos e depois peço ao meu colega engenheiro Hugo Figueiredo que acrescente e que detalhe os investimentos e a atenção que realmente estamos a dar à rádio. Em relação ao plano de atividades, o plano de atividades que os senhores têm acesso é, digamos, à última versão. Portanto, como acontece normalmente, com todas as empresas, no setor público, no setor privado, nós fazemos um determinado plano de atividades para um determinado enquadramento, neste caso, previa o aumento de capital, e nós colocamos sempre como obrigação, e fazemos sempre a referência, mesmo que quando nos anos é que não é feito, nós fazemos, que é devido, e, portanto, nós fizemos um plano de atividades para uma determinada concretização do aumento de capital, que não se veio a verificar, e, portanto, fizemos uma segunda versão do plano de atividades, e essa, sim, é a que os senhores têm acesso, porque essa é a que, no fundo, entra em vigor. Esta segunda versão, mesmo assim, tinha um programa de investimento significativo, de cerca de 6 milhões de euros, que é um valor relevante, que é a média dos últimos anos, mas é o dobro dos anos, digamos, dos anos da austeridade que a ATP e o país viveu. Portanto, mas é um montante significativo. E quando nós dizemos que temos 100% de execução, é que temos mesmo 100% de execução desse plano aprovado, ok? Portanto, se o senhor deputado comparar com o plano inicial, é evidente que nós não tivemos, mas o plano inicial não foi aprovado. Do plano que foi aprovado, dos 6 milhões de euros, nós fizemos toda a execução. E realmente na RTP temos tido essa capacidade, não tem havido cativações nenhumas de investimento, e mais, e depois eu acho que é importante é o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo detalhar o tema da rádio. E há muitos investimentos que são programas plurianuais, portanto há muitos investimentos que nós fazemos num ano que tem impacto no ano seguinte. E a máquina dos investimentos tem vindo a ser significativa, é muito maior do que era antes, e temos executado os planos realmente aprovados.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o tema da rádio, não podemos estar mais de acordo. Eu penso que o enquadramento dado aqui pelo Presidente Gonçalo Reis é o enquadramento correto. Ou seja, nós preparamos todos os anos um plano de investimentos que tem, obviamente, aquilo que nós gostaríamos que fosse implementado durante o ano seguinte, sabendo nós também que dentro de uma empresa pública esta capacidade de reação de um ano para o outro é relativamente cerceada por todas as atividades que são normais e inerentes a uma empresa pública, como seja concursos, impugnações de concursos, etc, etc. O projeto da rádio já vinha de trás, já vinha da administração anterior, digamos, agarrámos nesta administração, nesse projeto, e ele tem vindo a ser implementado de acordo com aquilo que são as capacidades de investimento e que esta administração tornou mais desproporcional a favor da rádio por causa desse atraso tecnológico que já trazia. Felizmente, foi possível fazer esse desenvolvimento. É um desenvolvimento que é em muitas frentes. Estamos a falar de desenvolvimento de estúdios novos, construção de estúdios novos, de construção, no fundo, não, já lá estão, mas, no fundo, a reformulação dos estúdios, de cima a baixo, estamos a falar de todas as paredes, do chão, dos microfones, dos computadores, dos softwares, etc, etc. É preciso depois, obviamente, fazer primeiro um primeiro estúdio, perceber se toda a gente está satisfeita com aquele, fazer a declinação para os seguintes, é nessa fase que estamos. Já temos um estúdio que toda a gente está satisfeita, estamos agora a fazer o plano de declinação, que será mais lento ou mais rápido, também consoante a capacidade de investimento que nós conseguimos gerar e aprovar junto do acionista, mas que está previsto que decorra durante o ano de 2020 e 2021. Também o software, que é uma das peças fundamentais, era provavelmente a peça mais atrasada tecnologicamente daquilo que existia na rádio, embora muito fosse atrasado, mesas, microfones, tudo, foi aprovado, está em implementação, já está em funcionamento na Antena 2, e em algumas rádios digitais mais simples, e depois há um plano de declinação desse software para todas as outras rádios, culminando na Antena 1, que é a antena mais complexa de operação, e é preciso pensar que nós estamos a fazer isto tudo sem quebras, obviamente não podemos parar para fazer estas trocas, sejam elas de hardware, sejam elas de software. Portanto, também tem sido feito um investimento ao nível das antenas, ao nível dos emissores. Tivemos um problema em Monsanto, é verdade, ele foi feita a reparação, foi feita essa implementação, melhorou, é essa a informação que nós temos, e do ponto de vista também dos conteúdos das rádios. E quando falamos de rádios, vou fazer aqui também mais um parênteses, que é, não estamos só a falar de rádios FM.
Já terminou o seu tempo. Portanto, vai ter
também
que
temos as rádios digitais, e que são também muitas rádios, e que é necessário também fazer a implementação de todo o desenvolvimento tecnológico para essas rádios, e é o que estamos a fazer. Muito obrigado e peço desculpa do atraso.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Conselho de Administração, Sr. Presidente. Ia começar pela questão laboral, que também foi aquela pela qual começou o Sr. Presidente Gonçalo Reis. A questão dos precários foi referida nos seus aspectos mais positivos, que é o dos trabalhadores que estão a ser incluídos, ou que já foram, ou que têm a expectativa bem prolongada de virem a ser no imediato, e sabemos que isso está pendente de homologação ministerial, tendo já corrido termos na Comissão Bilateral. Mas há dois outros universos que estão pendentes dentro da empresa e que nos preocupam imensamente, porque parece-nos quase um regressar à casa da partida em matéria de precariedade na RTP, o que seria muito negativo. Um desses aspectos é o dos trabalhadores que, tendo estado ao serviço da RTP permanentemente e ainda mais durante o período agora da pandemia, em reforço às equipas, e que tiveram um parecer negativo da CAB. A CAB, é bem sabido, andou, o Ministério da Cultura na CAB andou a reboque da posição do Conselho de Administração e, portanto, acabou por... As posições que o Conselho de Administração assumiu foram aquelas que prevaleceram no âmbito da Comissão de Avaliação Bilateral. E há um universo que andará em torno de 90 pessoas neste momento ao serviço, já foram mais, mas entretanto algumas já desistiram de obter um estatuto consentâneo com o seu trabalho na RTP e terão procurado outras soluções laborais, mas haverá 90 desses trabalhadores que continuam diariamente ao serviço da RTP, que fazem parte da resposta de serviço público que foi dada ao longo deste último período e que tiveram um parecer negativo e, portanto, aos quais está a ser retirada a expectativa de vir a integrar os quadros da RTP, muito embora, e até em função da documentação que nos foi entregue, haja precedentes que tiveram um parecer positivo e que são exatamente equiparáveis em termos de situação laboral à situação desses trabalhadores. E depois há ainda um outro universo, um segundo universo de trabalhadores, que são os novos precários que já chegaram depois de todo este processo do PREF-PAP e que vieram engrossar, digamos assim, a componente de trabalho com direitos reduzidos, e as cópias de contratos que nos têm chegado de alguns desses prestadores de serviços são reveladoras de situações laborais absolutamente atribiliárias que nós não deveríamos aceitar numa empresa pública. E, portanto, esse seria um primeiro ponto. Até que ponto é que a RTP revisitará a situação dos trabalhadores que tiveram parecer negativo e que ao longo deste percurso, desde o momento em que esse parecer foi dado, continuaram ao serviço da empresa e, portanto, revelaram à enésima potência o seu estatuto de trabalhadores e necessidades permanentes da empresa e como é que operará no que respeita aos trabalhadores que estão a somar-se ao contingente precário depois do processo de regularização. Em segundo lugar, eu peço desculpa se eventualmente esta pergunta já tivesse sido respondida, mas eu estive aqui numa troca de impressões com a deputada Diana e posso ter perdido a resposta, que é se foram aqueles seis jornalistas de reforço à RDP que foram pedidos em abril de 2019 ao Governo, se foi dada ou não a autorização para essas contratações e que outros pedidos de contratação no âmbito, seja da RTP, seja da rádio, seja do digital, qual é a pendência de pedidos de contratação neste momento do Conselho de Administração junto do Governo. Portanto, sabemos destes seis, queremos saber se há outros, quantos são e em que setores. A questão do canal, tivemos aqui agora mesmo, terão acompanhado eventualmente a audição do Conselho de Opinião, foi referido pelo Conselho de Opinião, a defesa que tem feito da criação de um canal do conhecimento e de, com a experiência que foi agora adquirida ou readquirida pela RTP na produção de um conteúdo de tipo telescola, de até que ponto é que isso poderia ser, digamos, uma rampa de lançamento para um projeto desse tipo. Também está em discussão aqui no Parlamento, como saberão, o alargamento da oferta de TDT e, até por proposta do Bloco de Esquerda, que esse alargamento possa ser feito de imediato a partir da produção que a RTP já tem e que pode ser disponibilizada imediatamente em TDT. Até que ponto é que o Conselho de Administração inclui nas suas reflexões e no seu plano de atividades, digamos, a lição desta experiência da telescola no período da pandemia, para a eventual consolidação de um projeto mais consistente e mais permanente de um canal de conhecimento, em linha com o que o Conselho de Opinião tem veiculado, e que possa vir a reforçar não só a oferta da RTP em geral, mas a própria oferta em TDT. Até porque quando vemos o acolhimento que teve, muito para além dos estudantes, muito para além dos alunos que tiveram necessidade da telescola, mas para uma faixa de população que foi demonstrando interesse, veja-se as audiências que teve o canal da RTP Memória durante estas emissões, que vão muito para além do universo específico dos alunos que teriam interesse direto no acompanhamento dessas emissões, até que ponto é que é refletido pelo Conselho de Administração essa possibilidade para futuro. Finalmente, dentro da questão do outsourcing, ainda a questão da telescola, nós gostávamos de perceber por que motivo foi a produção da telescola contratada em outsourcing, uma vez que a RTP e os serviços internos da RTP são mesmo os únicos que no país têm a experiência anterior da produção de uma oferta de telescola e, portanto, teriam desse ponto de vista uma vantagem na oferta. E nós gostávamos de saber qual foi o motivo dessa procura de um fornecedor externo, até porque não estamos a falar propriamente...
Deputado, tem mesmo que acabar.
Peço desculpa, vou mesmo terminar. Sobre a questão do programa de apoio às indústrias criativas, gostávamos de saber quanto é que daquilo que tem vindo a ser adquirido é a produção em stock nas produtoras, quanto é que é a nova produção que está a ser contratada neste momento e quanto é que será o acréscimo do investimento em conteúdos contratados ao abrigo deste programa durante o ano 2020. E se há alguma previsão já para 2021. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado excedeu em quase dois
minutos. Só para dizer que eu gastei este tempo todo, mas não vou ter segunda ronda, pelo que ficou por conta.
O Bloco de Esquerda não vai ter segunda ronda e, portanto, passo a palavra ao Sr. Presidente. Por favor.
Muito bem, são questões bastante relevantes. Vamos tentar responder e talvez ocupar aqui um bocadinho da segunda ronda do Bloco de Esquerda. Vamos ver. O tema da precariedade. Sr. Deputado, deixe-me só... Há aqui um tema que nós não... Sem entrar em polémica, mas não conseguimos que passe, que é o Ministério da Cultura andou a reboque da administração. Quer dizer, os ministérios são ministérios, o governo é o governo e, portanto, não... Na Cabo Cultura, como o Sr. Deputado sabe, os ministérios, há 3 votos, 4 agora com a administração, e 2 das centrais sindicais. Mas sobre o tema dos, como disse o Sr. Deputado, dos que não foram considerados necessidades permanentes pela Cabo Cultura, o que nós temos para dizer é o seguinte: nós colaboramos totalmente. Essas pessoas podem recorrer e recorreram e foram reanalisadas e nós analisámos sem dogma, literalmente, de cabeça aberta, com a Cabo. E houve também casos de pessoas que recorreram e com determinada verificação de factos e de situações passaram a testar positivo, passaram a entrar. Mas depois houve outros, um conjunto, que não foi considerado necessidade permanente. É assim, a Cabo Cultura, se quiser, pode-nos sempre solicitar e nós damos todos os elementos adicionais. Portanto, não nos cabe a nós agora revisitar esse tema, porque o processo está definido. Se a Cabo Cultura, sempre que nos pede elementos adicionais, mesmo sobre casos de recurso, nós damos e nós vamos às reuniões e nós participamos. Deixo-me dizer também que algumas dessas situações são pessoas que estão realmente associadas a determinados programas. E os programas têm a ver com uma linha de programação, com um diretor. Agora, por exemplo, o contrato de concessão pode mudar alguma tipologia de programas. Portanto, há alguns conteúdos, há algumas funções que são válidas e são relevantes em determinado momento, mas podem não se manter para o eterno. E, por outro lado, há projetos, quando nós falámos, por exemplo, o projeto da Rádio Zig Zag, eu gosto de dar este exemplo, em que, primeiro, eram precários, eram contratos. O Rádio Zig Zag, hoje em dia, uma aposta que já tem 2 anos e meio, bem sucedida é para manter, e essas pessoas foram integradas. Ou seja, também faz sentido que uma empresa como esta também tenha algum grau de risco e de experimentação. Acho que é aceitável. E deixe-me dizer que esse é o padrão também europeu. Tá bem? E, portanto, o mesmo os rácios, eu sei que os senhores também não gostam muito das comparações e dos benchmarks, mas os rácios de trabalho permanente versus trabalho em colaboração da RTP são muito próximos das operadores de serviço público de referência. Não estou a comparar com privados, obviamente, estou com operadores europeus de referência. Sobre outros temas que é, por exemplo, os jornalistas, seis jornalistas da rádio e outras situações. Nós, agora, o que optámos por fazer, e acho que é o procedimento correto, é essas solicitações, esses objetivos da RTP estão no plano de atividades, estão lá discriminados até um plano plurianual. E nós temos nos próximos 3 anos a contratação de cerca de 70 pessoas. Ok? Temos 19, e está lá, 19 no ano 2020, 30 e 30 em 2021 e 2022. Portanto, há um plano plurianual em que nós descrevemos o perfil, as competências, jornalistas, televisão e rádio, produção, digital, área técnica. Pronto, nós temos dito, nós queremos uma RTP robusta. Mas essas pendências nós integramos no plano de atividades. Portanto, nós estamos a tentar tratar menos em casos individuais e, com a aprovação do plano de atividades, esperamos tentar resolver isso de maneira integrada. Mas é o modelo que achamos mais adequado e com mais viabilidade, porque isto nós gostávamos mesmo de fazer. O Sr. Deputado depois lança os temas sobre educação e produção independente. O de educação, sem dúvida nenhuma, que nós estamos... O estudo em casa correu muito bem, teve muito impacto. Acho que é a legitimação do serviço público, acho que é aquilo que realmente a RTP tem de fazer. Teve muito impacto no RTP Memória, em África, no digital, e nós queremos continuar. Nós estamos disponíveis para continuar. A RTP deve ter, de maneira permanente, conteúdos educativos de várias ordem, em articulação com as entidades de educação, com o Ministério da Educação, com a Direção-Geral de Educação. Portanto, o senhor está a falar com a administração, da administração tem um apoio entusiástico para isto. E agora, isto tem que ser trabalhado com os diretores. Qual é a solução? Pode ser revisto no âmbito do contrato de concessão.
Sr. Presidente, vai ter que terminar. Nós não podemos estar a ultrapassar sistematicamente os tempos.
Muito bem,
é
muito
por isso
bem.
Que existem grelhas.
Muito bem. Agora... O tema da produção independente...
Sr. Presidente, não se importa guardar a resposta para o final. Está bem? Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português os membros do Conselho de Administração da RTP. Agradeço também as informações que já foram sendo prestadas. Há algumas observações que nós não podemos aqui, no entanto, que temos obrigatoriamente que fazer, e começava por fazer questões muito diretas, até considerando afirmações que o Sr. Presidente do Conselho de Administração fez em intervenções anteriores. Falou aqui das matérias dos investimentos na rádio. O PCP tem manifestado em vários momentos preocupações com as questões da rádio, em que é urgente, em alguns locais até, um investimento significativo de um ponto de vista dos meios, poderemos falar também dos meios humanos, mas de um ponto de vista técnico, aliás, ainda aqui na audição do Conselho de Opinião ouvimos, e o PCP numa visita que fez teve a oportunidade de confirmar isso mesmo, que até há pouco tempo atrás os próprios sistemas operativos da rádio eram profundamente desatualizados em XP, o que não é de todo aceitável numa rádio que se quer naturalmente, enquanto serviço público, que consiga ter uma abrangência territorial alargada e que consiga até garantir uma qualidade de emissão e uma abrangência significativa. Por isso, são preocupações, ou seja, não estamos a falar no ar, são problemas que existem e que exigem uma resolução urgente e que vem até, não estamos aqui a falar especificamente só deste Conselho de Administração ou de outros, são problemas que se arrastam há vários anos e que exigem efetivamente uma resolução urgente. Por isso, quando o Sr. Presidente fala dos investimentos da rádio, importa aqui perceber de que valores concretos E esses valores concretos, a que é que se destinam especificamente? Quanto é que é para cada uma das localizações da rádio? Falamos de Porto, Lisboa, mas naturalmente também regiões autónomas e outros locais, ou seja, para cada uma dessas localizações, qual é esse valor destinado? No que é que isto se traduz concretamente? Novos equipamentos, novos programas, em que é que este investimento se traduz no concreto? Uma outra pergunta também muito concreta que queremos fazer em relação à questão dos trabalhadores da RTP, dos meios humanos. Nós temos, em todas as audições que fazemos, falamos naturalmente da questão da vinculação e da realidade da precariedade que persiste na RTP e falamos nela porque ela continua. Quando ela deixar de existir, nós deixaremos naturalmente de falar desta situação. Registamos os números que o Conselho de Administração aqui deu sobre a integração de trabalhadores com vínculos precários, sendo que persiste, além destes 85 que aguardam a homologação, a situação dos 27 trabalhadores que não tiveram enquadramento, não é? Tanto quanto sabemos, para terem um vínculo efetivo, e importava aqui também perceber que atuação é que o Conselho de Administração tem tido em relação também a esses 27 trabalhadores, mas queríamos também muito concretamente saber quantos são, à data de hoje, dos últimos tempos, os trabalhadores da RTP em situação de outsourcing. Números concretos e quantos são aqueles que, não estando em situação de outsourcing, que estão em situação de recibos verdes. Números no universo de trabalhadores da RTP, quantos é que estão nestas situações. Foi aqui falado também do plano plurianual de contratação do conjunto de trabalhadores, tanto quanto é possível perceber, pelo menos do plano de atividades, falaremos de qualquer coisa como 19 em 2020, 40 em 2021, 30 em 2022. Que tipo de contratação é que está associada a estes trabalhadores, nomeadamente na forma do vínculo? Se falamos de trabalhadores que vão ter vínculo efetivo, se falamos de trabalhadores que vão ser contratados a recibos verdes, que tipo de contratação é que estamos a falar quando falamos da contratação destes meios humanos, porque nós achamos que a RTP precisa de mais meios humanos, até para responder a um conjunto de necessidades e de questões que lhes estão colocadas no âmbito do serviço público de rádio e de televisão. Queria também ainda colocar uma preocupação, nomeadamente em relação a matérias da alienação de património. Nós também já tivemos uma audição específica sobre este assunto, na altura em relação ao Centro de Produção do Norte, mas em que tivemos a oportunidade de colocar um conjunto de reservas sobre ações de alienação de património que têm sido feitas pela RTP, por vários órgãos e conselhos de administração da RTP, mas queria especificamente em relação à questão do emissor de pegões, colocar aqui preocupações sérias que temos sobre este mesmo património, até pela importância histórica que tem o emissor de pegões. E colocamos isto porque ele aparece como um dos possíveis potenciais, digamos assim, futura alienação naquele que é o plano de atividades que o Conselho de Administração nos apresenta. Ao que acresce a preocupação e que nós em tempos tivemos a possibilidade de redigir ao Governo uma pergunta sobre este assunto, que é exatamente o conjunto de material que estava no emissor de pegões, nomeadamente até material discográfico, e que estava profundamente degradado, com todo o prejuízo que isto causa de um ponto de vista da cultura e da história do nosso país. Estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, porque estamos a falar de património, nomeadamente musical, que foi feito especificamente até para a emissora nacional e que deveria ter tido atenção e preservação de um ponto de vista da sua importância histórica e cultural. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem que se cingir aos 5 minutos. Uma tolerância de uns segundos é uma coisa, outra coisa é de uns minutos.
Muito bem, Sra. Deputada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Vou tentar responder a vários temas e depois peço ao meu colega Engenheiro Hugo Figueiredo que complemente. Começo pelo tema de imobiliário e de pegões. A Sra. Deputada pode ficar tranquila que nós temos uma política, que é a política da RTP dos últimos 20 anos, que é tratar bem das instalações que são necessárias e racionalizar aquelas que comprovadamente não têm atividade produtiva. No modelo atual, nós até colocamos tudo ao acionista, portanto, a legislação assim o coloca, e muito bem, e portanto a administração da RTP hoje não toma nenhuma decisão dessas sozinha, sem ter a aprovação do acionista, e nem iniciamos nenhum desses processos. Mas também lhe deixo dizer, Sra. Deputada, e deixo isto para reflexão, a RTP gasta anualmente 200 mil euros em manutenção de terrenos não utilizados. Estou a falar de terrenos agrícolas, como era a estação de Miramar, como é Pegões, 200 mil euros, ok? Em manutenção, em segurança, em desmatagem, e isso é um montante muito significativo. Nos últimos 5 anos gastámos 1 milhão de euros numa atividade que não é atividade produtiva. Ora, quem paga a CAV? A CAV chama-se Contribuição do Audiovisual. A CAV é para a empresa produzir conteúdos audiovisuais. E, portanto, a manutenção de terrenos, alguns deles de natureza agrícola, que não contribuem, nem poderão vir, nem se perspectiva que venham a contribuir para a atividade produtiva, é um custo que o contribuinte português está a suportar e que não é afeto à atividade produtiva de produção de conteúdos. Portanto, achamos que isto também merece a sua ponderação, com toda a tranquilidade, e já não seremos nós a tomar essas decisões, mas com toda a tranquilidade, vale a pena que a RTP pondere o montante tão elevado que gasta em terrenos que não têm perspectiva nenhuma de ter atividade produtiva para a produção de conteúdos, para terrenos agrícolas, para eucaliptal, com certeza. Mas a atividade da RTP é produzir conteúdos. Em relação aos temas, Sra. Deputada, eu só peço alguma... A RTP tem feito, nos últimos 5 anos, 10 anos, um esforço enorme de tratamento dos seus arquivos. Enorme. Digitalizando arquivos, disponibilizando um projeto inovador a nível europeu, os seus arquivos, para toda a gente através de arquivos online históricos. E recebemos sistematicamente entidades e pessoas que nos dão os arquivos para a RTP os ter à sua conta. Isso significa que alguma coisa a RTP faz bem na gestão de arquivos. Pronto. Deixe-me dizer que o material que era sobrante em Pegões, a RTP tem-no bem acondicionado, tem-no realmente bem acondicionado. Vão lá técnicos do nosso núcleo museológico com regularidade. E o que temos em Pegões são, nomeadamente, as terceiras e as quartas cópias de alguns equipamentos. Ou seja, nós temos discos dos anos 60 e às vezes temos 3 edições do mesmo disco. 3. E guardamos a segunda e a terceira em Pegões bem acondicionados. Eu acho que isso é boa gestão. Guardá-los no centro de Lisboa também não nos faz muito sentido. Aquilo que garantimos é que está bem acondicionado. Em relação ao recurso, eu podia também para o meu colega engenheiro, cumprindo a ordem, só queria dizer, deixar uma nota muito, muito clara. As contratações que nós prevemos em plano de atividades, não tem nada a ver com o pré-fab, competências, que é produção digital, jornalismo, é para integrar no quadro, que fique muito claro, está bem? As contratações, aquilo que propomos em 2020, 2021 e 2022 é um quadro robusto. As pessoas entram na RTP, fazem carreira na RTP com estabilidade e com bons processos e mais. E achamos que ao contratar para o quadro, talvez vamos acabar por deixar para os momentos finais, mas também coloco muito esta reflexão. Ao contratar para o quadro, nós vamos buscar talento e capacidades técnicas de um nível maior do que, muitas vezes, nos processos de integração dos precários. Isto tem que ser dito. Nós, quando fazemos processos de integração para o quadro estruturados e planeados, temos mais capacidade de atração de quadros com qualidade. E é isso que nós queremos também fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Bloco de Esquerda e o PSD não vão usar da segunda ronda. No entanto, o PS e o PCP pretendem usar.
Eu só queria 1 minuto, Sra. Presidente.
Então, também não abdica da segunda ronda e, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. São 3 minutos e não vou dar tolerância. Por favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde, senhores membros do Conselho de Administração. A única razão pela qual eu uso da palavra é porque este é o último plano de atividades apresentado no quadro normativo que tem estado em vigor e que nós nos preparamos para mudar. Serão ouvidos sobre ele, mas a transposição da Diretiva 1808 de 2018 sobre o setor de comunicação social audiovisual vai mudar o ambiente normativo, mas entretanto já mudou o ambiente prático e graças à liberdade de estabelecimento de serviços OTT, a procura mudou, como se viu bem, durante o Covid-19 e, portanto, as métricas das audiências estão desatualizadas e não incorporam toda a oferta que nós podemos utilizar enquanto espectadores. Precisamos, portanto, de novas métricas. Por outro lado, há coisas de que se fala e que não têm também elas observação adequada. Visual Radio, etc. Visual Radio é um êxito enorme noutros países, mas não passa de um projeto mal esboçado em Portugal. Pessoalmente estou convencido que será um belo êxito também, porque temos utentes bastantes. Porquê é que eu estou a fazer este introito? Porque o plano, na realidade, tem duas partes. A primeira parte sobre programação e informação, e o Conselho não é interlocutor para essa parte, a não ser na medida em que garante que isso acontecerá e não será abortado por falta de meios, é o interlocutor certo para o investimento, a gestão, o rumo estratégico, o plano de renovação tecnológica. E, infelizmente, esses aspectos acabam por não ser discutidos. A razão pela qual, Sr. Presidente, oportunamente, nós talvez venhamos a propor uma visita à RTP para discutir só a questão da renovação tecnológica e do plano de renovação tecnológica e da questão do estado das coisas nessa matéria. O relatório diz que o plano faz um diagnóstico em que afirma que encontrou uma situação de obsolescência manifestada em várias áreas, não vale a pena repetir, estão no relatório, estão no plano, mas é preciso fazer distinções. Outra, há questões que não dependem do Conselho de Administração. Emissões em HD, sim, isso depende, e está a ser feito, aliás. Agora, só são recebidos por quem tenha uma TV por subscrição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Completou os seus 3 minutos.
Pronto, assim fico, Sra. Presidente. Um dia haverá a possibilidade de discutir isto.
Muito obrigada. Passo então a palavra. O PSD não quer usar, então passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era mesmo um minuto. Houve duas perguntas que eu deixei no ar e que não ficaram respondidas. Uma é a questão dos aumentos e promoções este ano nos trabalhadores da RTP, se haverá ou não haverá aumentos e promoções no atual contexto. A segunda é sobre as razões da contratação da telescola em outsourcing, da produção da educação à distância. E finalmente, qual é a componente de stock e de nova produção nas aquisições em 2020 no âmbito do Programa de Apoio às Indústrias Criativas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então agora ao Sr. Deputado Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma breve, reiterar naturalmente questões muito concretas colocadas na primeira ronda e que não foram respondidas. Desde logo os destinos específicos dos investimentos que aqui falaram na rádio e do número de trabalhadores em situação de outsourcing, com contratações também a recibos verdes, porque para termos também uma noção do universo que falamos de trabalhadores com este tipo de vínculo também na RTP. Queria juntar aqui duas outras preocupações, uma delas ainda em matérias laborais, no que se refere naturalmente à valorização dos trabalhadores da RTP, àqueles que já têm vínculo à RTP e que têm que ter uma progressão na carreira e naturalmente uma valorização salarial, em que há no plano de atividades referências a negociações com as organizações sindicais dos trabalhadores, que também importava aqui conhecer de alguma forma um ponto de situação, mas também situações, por exemplo, e que foram até de alguma forma tornadas públicas pela própria Comissão de Trabalhadores da RTP, nomeadamente em comunicados, com situações de não pagamento de horas extraordinárias e de outros suplementos nos meses de março e abril a muitos trabalhadores da RTP. Era importante perceber, primeiro, porque é que isso aconteceu e, segundo, se a situação já está regularizada, se não está, quando é que a mesma vai ser regularizada. Aliás, a realidade de várias horas extraordinárias, e não falamos só desta situação, deste contexto e do surto, falamos de momentos anteriores, a existência de várias horas extraordinárias para muitos trabalhadores é também ela sinal de que é preciso mais trabalhadores para a RTP para responder aqui a um conjunto de necessidades. Mesmo para terminar, queria colocar uma questão muito concreta em relação à questão das delegações da RTP. É também uma preocupação que foi manifestada no parecer do Conselho de Opinião e nós colocamos aqui também esta questão. Ou seja, a questão da informação de proximidade, que é absolutamente fundamental no serviço público de rádio e de televisão. E, no fundo, como diz o Conselho de Opinião, a questão de diversas delegações, embora anunciadas, não terem efetivamente sido abertas, nem terem sido também implementados protocolos com várias entidades, mas a questão de não serem abertas delegações que tenham sido anunciadas é para nós também uma matéria que nós aqui colocamos para que o Conselho de Administração também possa esclarecer e anunciar ou dizer se, portanto, também contribuir para resolver esta mesma situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem 8 minutos, que foi o tempo usado pelos Srs. Deputados. Muito obrigada. E ao final, sim.
Muito bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós vamos cumprir rigorosamente. A maioria dos temas eu vou pedir ao Engenheiro Figueiredo que acrescente. Vou dizer duas notas. Uma, a sugestão do Sr. Deputado José Magalhães de uma visita à RTP para os temas, para uma vistoria das situações técnicas, do que está a ser feito e do que falta fazer, nós vamos convidar-vos para visitarem Lisboa e o Centro de Produção do Norte. Acho que vale mesmo a pena e vão ver, as coisas não estão perfeitas, acho que estão melhores do que estavam há uns anos, temos caminho para fazer e os senhores estão sempre a insistir, e bem, na necessidade da RTP investir, desatualizar tecnologicamente, e portanto acho ótima sugestão e vamos mesmo concretizar. Em relação à questão que o Sr. Deputado Jorge Costa coloca aqui, da valorização salarial, os aumentos salariais, o que é que está previsto para este ano? O que está previsto para este ano é o aumento pela antiguidade, que aliás está inscrito em acordo de empresa, e que é um aumento de de 0,5% a todos os trabalhadores ou de 0,75% conforme a antiguidade que as pessoas têm na empresa. É o que temos em orçamento, é um valor razoável, é um valor, acho, muito melhor do que, infelizmente, do que está a ser a prática do setor todo, e temos que ter presente isso, e é um valor sustentável para a empresa. E passo ao meu colega engenheiro Hugo Figueiredo.
Muito obrigado. Tentar responder rapidamente às questões mais numéricas. Sobre o programa de indústrias criativas, ele tem duas vertentes. Uma primeira vertente que foi muito conversada com os atores, neste sentido, as associações, particularmente a parte de ficção, que tinha a ver com os adiantamentos e a capacidade da RTP poder fazer adiantamentos às produções. Neste momento estão cerca de 2 milhões de euros de adiantamentos que foram feitos a diversas produções que estavam aprovadas e muitas delas já retomaram a sua produção. Quanto à aquisição de novos programas, neste momento, também acumulado desde o início do Covid, meados de março, estarão cerca de 2 milhões de euros também investidos em programas de indústrias, de apoio às indústrias criativas, de áreas de música, teatro, cinema, etc., que foram exibidos nos diversos canais e também no online. E desses, é difícil aqui calcular o que é que se... Exato, eu não tenho aqui esse detalhe, mas pelas notas que consegui aqui ver durante a audição, entre 1 milhão e 1 milhão e 300 será de programas novos que foram feitos de raiz e que foram produzidos e exibidos durante este período, e cerca de 700 mil a 1 milhão será de stock de programas que já existiam e que eventualmente poderiam não ter sido comprados caso não estivéssemos naquela fase. Quanto aos temas dos investimentos da rádio, no total dos investimentos da rádio, também números muito redondos, cerca de 3 milhões de euros, estamos mais ou menos a meio, isso implica alteração absolutamente radical. Estamos a falar dos estúdios, do software, do hardware, das centrais técnicas, de Lisboa, do Porto, dos Açores, da Madeira. Será um período alargado, já se iniciou em 2018, teve uma primeira fase em 2019, em 2020 isto sofreu um ligeiro atraso por causa, obviamente, dos temas conhecidos, mas já temos a boa notícia quando começa a ser implementado. Portanto, o DALET, o famoso DALET, que é o sistema de operação, está em funcionamento na Antena 2 e já em algumas rádios do web, e será gradualmente, ao longo deste ano, sendo feita a formação das pessoas, formação essa que também está mais atrasada, porque estão menos formandos, menos formadores, porque há uns que são de grupo de risco, menos pessoas em sala, portanto tudo isto é um pouco mais lento, mas esperamos que contamos ter o DALET já todo implementado até ao final do ano, e depois faremos também as implementações centrais técnicas do DALET dos Açores, estúdios dos Açores, Central Técnica de Lisboa, de Faro e Coimbra, o DALET na Madeira, etc. Portanto tudo isso será feito ao longo deste ano e do próximo, e esperemos que termine no próximo, embora a gente saibamos que de vez em quando isto atrasa um pouco. Quanto ao tema também dos CPS e outsourcing, ele é um tema muito variável. É muito importante este tema quando se pergunta se as pessoas que estão lado a lado têm as mesmas valências. Elas têm as mesmas valências, mas estão em cima de programas que estão a acontecer naquele momento. Portanto, se eu estiver a fazer programas diários, como estou a fazer agora, eu estou aqui em nome da RTP, como é evidente, como a RTP está a fazer agora, durante o período de verão, que todos os dias faz programas em exteriores, junto das comunidades locais, com os temas das valências, Sete Maravilhas, etc., isso não tem absolutamente, rigorosamente nada a ver com fazer o programa da Tânia Ribas de Oliveira, que era feito em estúdio, sempre com a mesma equipa fixa. E nós, quando saltamos, e um dia estamos em Coimbra e no dia a seguir estamos em Lagos, é evidente que não pode ser a mesma equipa que se vai deslocar, porque temos deslocações, etc. Temos que complementar com pessoas em outsourcing. É inevitável, é o que é normal. A situação oposta seria as pessoas estarem ociosas quando não estivéssemos a fazer esse tipo de programas, o que também não seria, penso eu, uma boa política de gestão. Oscilam entre 200 a 300 pessoas, mais ou menos, em permanência em outsourcing para os diversos canais, para os diversos programas. Com efeito de sazonalidade, como é óbvio. Portanto, esses são os temas que tinham levantado. Sobre o telescola em outsourcing, eu tenho muita tranquilidade a fazer, participei nessa decisão. Nós estávamos em pleno estado de emergência. A principal missão da RTP era a garantir a continuidade das operações. A garantia da continuidade das operações só foi possível garantindo que existiam equipas em espelho, equipas estanques, equipas que estavam 14 dias em casa, outras equipas estavam 14 dias a trabalhar. Isso era absolutamente incompatível com a elaboração de um programa, que na realidade é um programa de 9 horas diárias, que representam cerca de 12 horas de filme de produção durante o dia, e pôr isso em cima das pessoas da RTP. Numa situação normal, talvez fosse possível, em termos de pandemia, não era possível. E como essas pessoas já estavam, portanto, todo o sistema foi montado basicamente em muito poucos dias, era quase uma loucura estar a tentar incorporar isso, a realização de 12 horas de gravações diárias com as equipas da RTP. Daí termos utilizado as equipas que já estão habituados a trabalhar com a RTP, neste caso a Fremantle, e que faziam o preço certo, que também tinham conhecem os estúdios, conhecem as câmaras, ou seja, toda a coordenação do programa Estudo em Casa foi feita por profissionais da RTP, foi coordenada com as equipas do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Educação, e depois a produção propriamente dita, a realização, etc., os aspectos técnicos foram feitos por uma equipa exterior, externa, mas que está muito rodada e que está habituada a estar dentro das instalações da RTP, e recordo que todo o programa foi feito dentro das instalações da RTP. Foi essa a razão, foi aliás explicada à Comissão de Trabalhadores, que julgo que aceitou essa nossa justificação como boa e como estando a favor da segurança dos trabalhadores e da continuidade das operações, que é absolutamente essencial no serviço público. E, com isto, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado.
E cumpriram, muito obrigada, cumpriram rigorosamente o tempo. Sim, mas é verdade. O mérito está em dizer muito em pouco tempo e não em dizer muito pouco em muito tempo. E por isso agradeço a presença de Vossas Excelências, agradeço a disponibilidade de todos e cá estaremos depois do verão. Desejo boas férias, se for caso disso. Muito obrigada. Nós vamos continuar com a terceira parte da nossa. A nossa reunião. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima. Muito bem. Podemos então, não sei se querem alguma paragem técnica. Não, só chegou, senhora deputada.
Indicações relativamente aqui será o Sr. Deputado Pedro II que irá apresentar nas vias Skype.
Posso só dizer uma coisa que é importante? Sim, sim. Por causa da manhã, a doutora Maria Mosquitela já tinha falado com o Conselho Geral Independente e efetivamente eles não tinham disponibilidade para amanhã à tarde.
E para quinta à tarde também não?
Quinta à tarde não.
Bom, mas não, agora já está. Não.
O ponto 5 será o deputado José Soares também via Skype. Da Comissão de Trabalho.
Deixa-me fazer o ponto 5.
A apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda.
Deputado José Soeiro.
Tem o microfone ligado.
Bem, já exigi novamente condições para recomeçarmos. Vamos então, já começámos a terceira parte da reunião. Obrigado, senhor Rui Santos. Muito obrigado. Já começámos a terceira parte da reunião. Ponto 1, informações, que soubessem que já houve o despacho do senhor Presidente da Assembleia da República. E, neste momento, a senhora deputada Cristina Rodrigues passa a membro efetivo da Comissão como deputada não inscrita. Ponto 2, apreciação e votação das atas das reuniões de 30 de junho e de 7 de julho de 2020. Pergunto se estamos em condições das aprovar por unanimidade. Não registro nenhuma intervenção, portanto, estão as duas atas aprovadas por unanimidade. Fixação da redação final do projeto de resolução número 64/14, concessão de honras de Panteão Nacional Aristides de Sousa Mendes. É só uma votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. A apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 1195/13, quarta sessão, iniciativa legislativa dos cidadãos, revogação da resolução da Assembleia da República número 35/2008, 29 de julho, que aprova o acordo do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa. Esta matéria vota aqui à nossa comissão, apesar de já ter sido aqui votada, porque uma das conclusões do parecer que nós votámos por unanimidade era que se pedisse o parecer da primeira comissão, e o parecer já regressou, o deputado relator já o apreciou, e agora vou-lhe passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cegonho, que está connosco via Skype. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma vez aprovado o parecer na Comissão de Cultura, de março de 2020, recordo esse parecer, uma das conclusões, a solicitação à Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, de um parecer prévio quanto à questão prejudicial da constitucionalidade da iniciativa legislativa em apreciação. Uma vez instada a primeira comissão pela Sra. Presidente no dia 4 de março, tiveram a ocasião de analisar, e aqui eu gostaria de até adjetivar com detalhe e profundidade o pedido formulado pela Comissão de Cultura, e a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias analisou questões colocadas como os dados normativos presentes, o enquadramento e os antecedentes, bem como o objeto da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos e o seu enquadramento. Face a essa análise, produziram um parecer no dia 24 de junho, que foi remetido à Sra. Presidente e prontamente distribuído a esta comissão, parecer esse que não teve votos contra e mereceu os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS e PSD, abstenções dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e PCP, na ausência dos grupos do grupo parlamentar do CDS e do PEV, bem como do PAN e do deputado único do Chega, e da deputada não inscrita, membro daquela comissão. O conteúdo da conclusão desse parecer é no sentido de não ser admitida a tramitação desta iniciativa legislativa devido ao seu objeto, no seu objeto estar a competência política da Assembleia da República e não uma competência legislativa. E aquilo que se propõe neste momento é para a conclusão do parecer e que se possa remeter à mesa da Assembleia da República, é um projeto de parecer que, de alguma forma, assume na Comissão de Cultura aquilo que foi analisado e aquilo que é as conclusões da Comissão dos Assuntos Constitucionais, que é a Comissão regimentalmente competente para analisar estas matérias. E, portanto, passo a ler a proposta de o projeto de parecer apresentado nas suas conclusões. Projeto de lei 1195/13, quarta sessão legislativa, é uma iniciativa legislativa de cidadãos, mas neles não se verificam os requisitos constitucionais, legais e regimentais para agendamento e apreciação da iniciativa pelo plenário da Assembleia da República, com fundamento nas conclusões do parecer emitido pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ao abrigo da cooperação institucional entre comissões permanentes. O conteúdo do projeto de lei, visando a desvinculação de Portugal a uma convenção internacional, não traduz o exercício de competências legislativas da Assembleia da República, não cumpre os requisitos constantes na Lei nº 17/2003, de 4 de junho, não devendo, consequentemente, ser admitida a sua tramitação nos termos da alínea A do número 1 do artigo 8º da referida lei. 2. O consenso doutrinal e a prática parlamentar consolidada apontam no sentido de que a desvinculação de uma convenção internacional deve obedecer a um princípio de paralelismo com os procedimentos observados na vinculação, o que acarreta em sede parlamentar, entre outras consequências, as seguintes. A linha A, a sujeição a uma reserva de iniciativa do Governo, expressamente prevista no número 1 do artigo 198 do Regimento, resultando do artigo 182 e da alínea B do número 1 do artigo 197 da Constituição, e a alínea B, a sujeição à forma de resolução nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição e dos artigos 198 e seguintes do Regimento da Assembleia da República. É esta a proposta de conclusão que apresento e estou disponível para algum esclarecimento, se necessário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi eficiente, rápido, conciso e esclarecedor. Alguém deseja usar da palavra? Sra. Deputada Fernanda Lês.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para felicitar o Sr. Deputado Pedro Cegonho pelo trabalho que teve na elaboração deste parecer e, naturalmente, que o PSD vota favoravelmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer ao deputado Pedro Cegonho pela elaboração deste parecer e pela apresentação sucinta que ele fez, mas que nos permitiu também fazer uma análise um bocado mais profunda desta matéria. O Bloco de Esquerda irá abster-se relativamente a este parecer, porque consideramos que é uma iniciativa legislativa de cidadãos desta natureza, com o número de assinaturas que recolheu, deve ser discutida em plenário e deve ser verificada, ou seja, devemos aprofundar mais a questão dos requisitos constitucionais para a discussão ou não desta iniciativa legislativa, não devemos atrasar mais a sua discussão e ela deverá ser discutida em plenário, portanto, na nossa opinião, deve ser admitida e discutida em plenário, dado a dimensão da própria iniciativa e não a discutir seria, de alguma forma, inviabilizar esta possibilidade, ou seja, inviabilizar o que foi o desejo destas milhares de pessoas que subscreveram esta petição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, em relação ao atual documento que nos encontramos a discutir, o PCP irá manter o sentido de voto que expressou na primeira comissão, que foi também uma abstenção. Não reduzimos o argumento, no entanto, a esta questão de, só por ser uma iniciativa com muitos milhares de assinaturas, que naturalmente tem a sua valorização e deve ter o seu espaço, mas se tratasse de uma inconstitucionalidade grosseira, nós não iríamos naturalmente acompanhar se fosse esse o caso. Mas neste caso não nos parece que seja exatamente esse o objetivo, pelo contrário, inclusivamente os próprios subscritores e dinamizadores da iniciativa legislativa de cidadãos se demonstraram abertos à possibilidade de poderem promover alterações que permitissem superar as dificuldades que foram identificadas no parecer. Posto isto, naturalmente o que consideramos é que poderia haver um esforço para se compatibilizar essa situação e, portanto, manifestamos o nosso voto desta maneira para transmitir também aquilo que é a nossa dúvida relativamente a esse assunto, mas também sugeríamos, e isto é, parece-nos que é razoável, tendo em conta que foi enviada à 12ª Comissão durante o dia de ontem uma contestação em relação ao parecer que foi emitido, que essa contestação constasse do processo que é consultável na base de dados parlamentar, para naturalmente poder complementar aquilo que é a informação pública relativamente a esta matéria. É a sugestão que deixamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Naturalmente todos os documentos que informam o processo serão enviados. Não podemos é atrasar mais, na medida em que já fomos admoestados várias vezes pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, por falhas que não eram nossas e que, porque enfim, nós procedemos de acordo com os tempos normais, mas de facto a primeira comissão demorou um pouco mais do que aquilo que seria previsível. Vamos passar então à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota a favor? PS e PSD. Portanto, está aprovado por maioria com estas duas abstenções e será dada nota dessa votação também ao par. Portanto, vamos seguir os procedimentos legais. Passamos agora então ao ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da administração da Fundação de Serralves, dos representantes dos trabalhadores precários e da Autoridade para as Condições de Trabalho sobre os trabalhadores precários da instituição. Todos nós sabemos qual foi o percurso deste requerimento dentro desta comissão. Houve uma primeira apreciação. Foi decidido por unanimidade que deveriam ser solicitadas algumas informações à ACT, nomeadamente o envio do relatório, caso existisse. Posteriormente, o Ministério do Trabalho enviou-nos informações detalhadas sobre uma série de coisas, enfim, que cada um dos grupos fará a sua apreciação sobre esta matéria e aqui estamos hoje, tal como aqui decidido, já na posse dessas informações, novamente a apreciar e votar. É, no rigor daquilo que foi decidido, era apenas uma votação, no entanto, julgo que há espaço para que exista aqui uma apreciação. E por isso passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que está connosco via Skype. Olá, Sr. Deputado.
Olá, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas. Há cerca de uma semana e dois dias houve na Fundação de Serralves, no domingo em que reabriu a Fundação de Serralves, houve uma manifestação de mais de 100 pessoas à porta, convocada pelos trabalhadores, pelos 23 trabalhadores precários que foram descartados, que ficaram sem emprego e sem rendimento durante o período da pandemia. Nessa manifestação estiveram não apenas os trabalhadores, mas também algumas das pessoas que fundaram o próprio Serviço Educativo de Serralves, por exemplo, a doutora Elvira Leite, que é muito conhecida precisamente pelo papel que teve na fundação desse Serviço Educativo e na defesa de que ele é uma parte integrante do próprio projeto de Serralves. Foi um protesto bastante impressionante, devo dizer, tive a oportunidade de estar presente e já depois disso, como a senhora Presidente disse, o requerimento que apresentámos teve a sequência que é conhecida e nós recebemos, a Comissão de Cultura recebeu a informação do Ministério do Trabalho com algumas notas que terão sido fornecidas pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Entretanto, também se soube, veio na imprensa, que nenhum dos trabalhadores envolvidos, ou seja, nenhum dos trabalhadores que reivindicam o reconhecimento do seu vínculo, nenhum dos trabalhadores que propuseram, que incitaram, que denunciaram a Autoridade para as Condições de Trabalho e que estão, portanto, no centro deste processo, tinha sido ouvido pela Autoridade para as Condições de Trabalho no momento em que nós recebemos essa informação. E, portanto, eu creio que ganhámos em ter feito este compasso de espera e creio que os dados que hoje temos tornam ainda mais pertinente, ainda mais urgente e ainda mais oportuno que a Comissão de Trabalho e a Comissão de Cultura, bem sei que estão na Comissão de Cultura, mas precisamente porque propusemos fazer em conjunto, apresentámos o mesmo requerimento quer na Comissão de Cultura, quer na Comissão de Trabalho, mas como dizia, creio que a informação que recebemos da Autoridade para as Condições de Trabalho e a informação que foi veiculada e que até que foi comentada por alguns deputados desta comissão nos jornais, de que a Autoridade para as Condições de Trabalho não teria sequer ouvido os trabalhadores em causa, creio que reforçam, como dizia, a oportunidade e a urgência de nós procedermos a estas audições do Parlamento, poder ouvir a Comissão de a Administração de Serralves, os trabalhadores e a Autoridade para as Condições de Trabalho. Não vou fazer muitos considerandos, porque se trata apenas de garantir que se ouvem as partes e que cada uma tenha a oportunidade de apresentar o seu ponto de vista, de apresentar a sua versão e a sua interpretação sobre o que está em causa. E depois o Parlamento, naturalmente, cada grupo parlamentar apreciará e tirará as suas conclusões. Não pertence à Comissão de Cultura, mas quer no último mandato, quer neste, creio que nunca em nenhuma comissão se votou contra a audição de entidades, nomeadamente de entidades públicas ou de entidades que tenham na sua gestão representantes do Estado e, portanto, onde existe uma especial responsabilidade pública, neste caso na administração da Fundação e, naturalmente, a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho, que é uma das entidades que está sob a tutela do Ministério do Trabalho e que compete ao Parlamento fiscalizar, cuja ação compete ao Parlamento fiscalizar. E, portanto, a nossa expectativa é que, cumprindo o que é a tradição, pelo menos que, desde que me lembro de estar no Parlamento, que estas audições possam ser realizadas e que possamos eventualmente até aprová-las por consenso e depois ouvirmos as versões e cada partido retirará as conclusões que entender. Queria só deixar uma última nota, porque me parece que, a serem aprovadas as audições como esperamos, que era importante fazer diligências no sentido de podermos ainda realizar estas audições antes das férias de verão, antes da interrupção para o verão, e já não temos muitos dias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não é membro desta comissão, mas é sempre bem-vindo. E, portanto, agora passaremos à discussão do requerimento. Sendo certo que, se for aprovado, naturalmente farei todos os possíveis para que as audições sejam feitas ainda antes do período das férias. Normalmente temos sucesso aqui na nossa comissão e, portanto, passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Por favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, a todos muito boa tarde. É a minha primeira intervenção hoje, eu gostava de saudar. Da parte do Partido Socialista, conforme aqui já foi referido, nós de facto fizemos e entendemos, e bem, fazer um compasso de espera, no sentido de podermos ter acesso de uma forma mais documentada àquilo que teria sido as conclusões da ACT sobre a ação expectiva feita em Serralves. Não tivemos um relatório, tivemos sim um conjunto de informações e justificadamente, tal como aparece logo no primeiro parágrafo das notas que recebemos através do gabinete da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social relativas à ação expectiva da ACT. Esse relatório, essas notas explicam bem que, por uma salvaguarda da proteção dos dados dos trabalhadores, entre outras, faz-se aqui um apanhado. Da parte do Partido Socialista, esse apanhado, que tem uma pequena parte processual, depois outra parte já com alguns esclarecimentos sobre aquilo que a inspeção entendeu acerca do que era o objeto da inspeção, que era exatamente a possibilidade de falsos recibos verdes em Serralves, considerou a Inspeção Geral para as Condições de Trabalho que não havia indícios. E isto para o Partido Socialista é um facto, e é um facto que aceita. Contudo, como aqui já foi evocado pelo deputado José Soeiro, não temos por hábito no Partido Socialista inviabilizar audições que possam permitir um melhor aprofundamento e clarificação de algumas dúvidas. Neste caso, há aqui um conjunto de questões laborais que alguns elementos deste Parlamento, não do Partido Socialista, entendem dever ser esclarecidas, e nós, com certeza, que não iremos obstaculizar-nos. O Partido Socialista, Sra. Presidente, irá abster-se quanto à entrada deste requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como podem ter verificado, o PSD tem tido sempre uma atitude responsável nos momentos de decidir a aprovação ou não de audições solicitadas.
Quer que eu
tire? Okay.
Faz favor, senão eu não consigo perceber, pelo menos.
Dizia então, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PSD, como têm verificado, tem tido sempre uma atitude responsável nos momentos em que tem que tomar uma decisão de aprovar ou não as audições solicitadas nesta Comissão. E, como tal, a posição do PSD face a este requerimento é abstenção.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP tem acompanhado também de perto esta situação dos trabalhadores com vínculos precários de Serralves. E, efetivamente, aquilo que foi a nossa posição inicial mantém-se. Nós consideramos que tem toda a pertinência fazer esta auscultação e esta inquirição relativamente àquilo que se está a passar em Serralves. Parece-nos que também, que efetivamente a Sra. Presidente já disse que irá tentar fazê-lo, não é? Que sendo aprovado fazer os seus bons ofícios para que as coisas possam ser marcadas ainda antes do final da sessão, e nós consideramos que é efetivamente muito útil, até tendo em conta aquilo que foram precisamente a manifestação dos trabalhadores muito recente, que nos deixa com apreensão, porque há pessoas que estão muito aflitas nesta situação, e portanto parece-nos que têm toda a oportunidade e portanto votaremos favoravelmente a este requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias não deseja usá-las a palavra. Muito bem. Muito bem. Então,
Sr. Presidente, não sei se me permite só.
Permito com certeza, Sr. Deputado. Faça favor.
Ser muito breve, pelas posições que foram manifestadas, o requerimento será aprovado e, portanto, queria também voltar a insistir na possibilidade de podermos ainda realizar as audições antes das férias e dizer que amanhã será discutido também na Comissão de Trabalho, à qual pertenço, e que, portanto, naturalmente também darei nota da discussão e, do resultado desta discussão para que possamos fazer as audições em conjunto. Era só isso e queria agradecer a intervenção de todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, o requerimento está aprovado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e com as abstenções do PS e do PSD. Irei tentar marcar, estava aqui já a pensar, a mim cabe-me tratar da burocracia, não é? De maneira que já estava aqui a pensar, a tentar marcar para a próxima terça-feira, portanto, ou seja, de hoje a 8 dias. Terei que ver, com certeza, com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, se da parte deles também será aceitável, isto no pressuposto de que temos uma audição conjunta. Não sei qual será a votação amanhã, quer dizer, na comissão respectiva, mas naturalmente procurei coordenar-me com eles e também, naturalmente, com as entidades que deverão ser ouvidas, mas que irei tentar para a semana que consigamos fazer as audições. Muito bem, passando à frente na nossa ordem de trabalhos, o ponto 6 está adiado, não foi entregue o parecer, mas também não está aqui presente o Chega, portanto é adiado. Portanto, passamos para o ponto 7, que é a discussão do projeto de resolução número 557/14 do Bloco de Esquerda, inclusão do circo tradicional nos apoios às artes. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O nosso projeto de resolução visa responder a uma reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras do circo tradicional que apresentaram as dificuldades que têm enfrentado neste período da pandemia e a situação já é uma situação antiga que se agravou neste período da pandemia. Portanto, nós na altura verificámos que na linha de apoio Cultura Covid-19 o circo tradicional não estava contemplado, portanto estaria só o circo contemporâneo, e que também essa mesma exclusão se mantinha nas outras linhas de apoio. Portanto, e não consta deste projeto de resolução, mas eu estive a consultar o site da Direção-Geral das Artes o dia de hoje, antes da nossa audição, para verificar quais é que eram as linhas de apoio que tinham sido, que estavam em curso, já sabendo que a linha de apoio a projetos de apoio às artes tinha aberto e tinha finalizado as suas candidaturas no dia 2 de julho, e verifiquei que esta exclusão do círculo tradicional também se mantém nestas linhas de apoio que estavam abertas até 2 de julho. Mas a nossa recomendação parte da premissa de que há uma discricionariedade aqui na exclusão do círculo tradicional e que esta deve ser corrigida, no sentido em que não há diferenças no Registro Nacional de Profissões do setor das atividades artísticas, culturais e do espetáculo, incluem expressamente artistas de circo, não estabelecendo qualquer distinção entre circo contemporâneo e circo tradicional. E esta distinção não tem acolhimento legal e constitui uma forma de discriminação inaceitável dentro dos profissionais do setor artístico. E o que nós verificamos é que, apesar das inúmeras perguntas que foram feitas à Ministra da Cultura em vários debates e perguntas escritas também, que ainda não foram respondidas, continuamos a verificar que as áreas artísticas que são contempladas para o apoio são as artes performativas, e aí está circo contemporâneo e artes de rua, dança, música e teatro, não havendo uma referência ao círculo tradicional. Pois artes visuais, arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos média e cruzamento disciplinar. Portanto, continua a haver a exclusão do círculo tradicional, e nós neste projeto de resolução o que nós recomendamos ao Governo é que inclua de uma forma definitiva o círculo tradicional nas expressões artísticas contempladas nos apoios às artes geridos pela Direção-Geral das Artes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este assunto foi algo que reuniu, julgo eu, não queria antecipar-me, pondo na boca dos outros palavras minhas, mas eu julgo que reuniu toda a sensibilidade dos diferentes grupos parlamentares. Foi isso que acho que vivenciamos aqui, a quando das audiências, quer a audiência em sede de comissão, quer as audiências com os grupos parlamentares. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha e faz um pouco suas, porque já são, de certa forma, as preocupações do Bloco de Esquerda, que achamos profundamente legítimas. Sabemos, entretanto, que a Sra. Ministra já reuniu e que está a pensar em mudar o regulamento e atualizá-lo da DG Artes, o que é louvável, mas isso não significa que nós não acompanhemos e não estejamos de acordo completamente com este projeto de resolução do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Sra. Deputada. Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD nada tem a opor a esta pretensão do Bloco de Esquerda, já que a própria lei não discrimina circo tradicional e circo contemporâneo. Por outro lado, esta discriminação levou a que centenas de artistas se encontrassem em situação muito precária, como nós verificámos aqui na nossa comissão, e bastava que se cumprisse a lei e este projeto de lei, não, neste projeto de resolução, não faria sentido existir. Portanto, cumpra-se a lei, mas já que não se está a cumprir, então vamos acompanhar este projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, este tema já aqui nos trouxe à discussão algumas vezes e inclusivamente, por essa via, deu origem àquilo que foi o projeto de resolução 534 do PCP, que recomendou apoio ao circo e às artes circenses, que foi aprovado no dia 3 de julho. E esta matéria que hoje aqui o Bloco de Esquerda nos trouxe já está contemplada naquilo que foi o projeto de resolução aprovado no dia 3, em que se referia precisamente a consideração legal para todos os efeitos decorrentes de tal decisão e designadamente ao nível dos apoios do Ministério da Cultura, do circo como atividade cultural, terminando-se com a divisão entre circo tradicional e circo contemporâneo. Portanto, a Assembleia da República já na prática se pronunciou favoravelmente em relação a esta matéria, pelo que não teremos, como é evidente, qualquer dificuldade em acompanhar aquilo que está colocado no projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos, portanto, não vamos fazer a votação, como se sabe, que isso agora iremos, com certeza, fazer seguir o processo, com a indicação desta, de fim das manifestações das diferentes forças políticas. Portanto, passamos agora ao ponto 8. O ponto 8, temos aqui um problema, que é, não está cá o Chega, não está cá nenhum representante do Chega, portanto, podemos fazer duas coisas. Ou podemos votá-lo, ou adiá-lo, como é costume. Faz favor, Sr. Deputado José Magalhães.
Senhora Presidente, só para informar que na primeira comissão, confrontados com o mesmo problema, deliberámos a seguinte orientação. Não é possível sustentar que a mera ausência de um proponente leve uma comissão a adiar sucessivamente e sem limite a apreciação de uma determinada matéria, razão pela qual esteja presente ou ausente o proponente, quando chega a hora de votar uma iniciativa, vota-se. Na primeira comissão é assim, eu julgo que isso seria também avisado nesta.
Exatamente, Sr. Deputado, é esse o meu entendimento e por isso estava aqui a colocar essa hipótese de fazer exatamente uma votação sem que exista a apresentação. Sr. Deputado Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estou de acordo que podemos reunir essas condições para fazer essa votação, mas não me parece errado o princípio que adotámos. Demos uma oportunidade, o proponente não estava cá, também teve a oportunidade para tentar contactar a comissão, para tentar reagendar. E, portanto, parece-me que é um bom princípio e poderíamos votar, não havendo aqui o proponente, mas podíamos votar, na nossa opinião.
Sim, de facto, nós demos duas oportunidades, esta seria a terceira, e havia toda a margem, até pelos dias em que foram agendados, enfim, que estávamos com uma agenda muito cheia, tivemos várias audições. Agora, de facto, não se justifica, nem do ponto de vista prático, nem do ponto de vista regimental, voltar a adiar. Mas, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, tem para... Pronto. E, portanto, eu vou pôr a votação, não julgo que ninguém se quer pronunciar sobre o conteúdo, portanto, vou pôr à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? E, portanto, o projeto foi rejeitado por unanimidade e, portanto, será informado a rejeição por unanimidade. Bem, então passamos ao ponto 9. A senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, está connosco via Skype. Boa tarde, senhora deputada, seja bem-vinda. E trata-se da apreciação e votação, audição urgente, o requerimento para audição urgente da empresa de gestão de equipamentos e animação cultural, empresa municipal da Associação Portuguesa de Museologia e do Conselho Internacional de Museus, sobre a seleção de Rita Rato para diretora do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só confirmar que me estão a ouvir bem.
Sim, Senhora Deputada, faça favor. Só ouvir lindamente.
Cumprimento todos os presentes, as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este requerimento, portanto, muito sucintamente aquilo que a senhora Presidente já referiu, portanto, a audição da EGEAC, da APOM e também do ICOM, portanto, tem a ver não com a pessoa que foi escolhida, mas sim com o processo de concursal, não é? Que julgamos que pode ser esclarecido por estas entidades e também dar oportunidade do ICOM e da APOM virem aqui explicar quais as razões, portanto, da sua contestação relativamente a este assunto. De facto, parece-me aqui que há uma questão muito importante, que é da confiança e credibilidade das instituições públicas nas candidaturas que, nos concursos públicos que existem, e portanto julgamos importante esclarecer aqui algumas questões, até porque podemos refletir eventualmente sobre a necessidade de se procederem a alterações legislativas, e desse ponto de vista julgo que é fundamental realmente ouvirmos aqui estas entidades, e é só.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu gostava de só fazer aqui uma pequena declaração que só me vincula a mim própria. Sei isto com, devo-vos dizer, que não sei qual é o sentido de voto de nenhuma das bancadas. Mas eu começo a achar surpreendente que... Enfim, a experiência política, os dossiers que são tratados politicamente aqui no Parlamento e, enfim, noutras instituições, comecem a configurar-se como cadastro e não como currículo. Independentemente do que cada um de nós achar sobre a senhora ex-deputada Rita Rato, que foi uma pessoa que, enfim, que tratou de variedíssimos dossiers aqui na Assembleia da República, e que, de facto, demonstraram muito sentido, independentemente das diferenças de opiniões que possamos todos ter entre nós, mas que tratou com toda a determinação, eficiência, competência de variedíssimos dossiers, o que lhe dá com certeza um currículo vasto para fazer a gestão de variedíssimas coisas. Não sei em concreto quais são as competências nesta ou naquela área, mas não posso deixar em consciência de manifestar o meu incómodo por as pessoas com experiência política começarem a ser tratadas como se não a tivessem. E pedindo desculpa já aos colegas da comissão, vou já passar a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa para a intervenção agora sim do GPPS.
Muito obrigada, senhora presidente. De facto, não tínhamos acordado nada entre as duas, mas eu acho que a maneira como se exprimiu representa muito bem o sentimento da bancada parlamentar do Partido Socialista. É exatamente isso que nós sentimos. Além de que entendemos que não só reconhecemos competência à antiga deputada Rita Rato, que, como entendemos fundamentalmente, que esta matéria em apreciação não é da competência da Assembleia da República. Isto não é assunto para a Assembleia da República. E julgo que temos que, com todo respeito para a senhora deputada Cristina Rodrigues, e o que eu vou dizer não avisa a ela particularmente, mas a nós todos, acho que temos que ter algum cuidado e começar a ter alguma ponderação com esta questão de trazer à Assembleia da República qualquer assunto para que a mesma possa arbitrar ou decidir sobre ele. Há assuntos que são de outras competências que não a Assembleia da República, e há uma questão simultaneamente ética que se prende até que ponto podemos extrapolar acerca das competências e do perfil profissional das pessoas para exercerem determinado tipo de profissões, quando nem sequer temos os elementos suficientes para o fazer. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista rejeita completamente esta proposta de requerimento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sra. Presidente. Pese embora aquilo que foi registado aqui sobre esta pretensão da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, o PSD vai acompanhar este requerimento votando a favor das audições que são requeridas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu concordo que a apreciação, o requerimento que é pedido é sobre matéria que tem relação com uma empresa, uma empresa de gestão da Câmara Municipal de Lisboa, que não é diretamente da Assembleia da República. No entanto, este assunto tem sido colocado e é importante criarmos um espaço para uma melhor compreensão, e também nós não temos, por tradição, votar contra requerimentos que tenham sido apresentados aqui na Assembleia da República. Por isso, nós abstemo-nos neste requerimento, para que... esta é a nossa posição. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Deputada, a senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Bom, em relação a este requerimento, há que dizer, em primeiro lugar, com muita clareza, que os atos da administração local só podem ser fiscalizados pelos órgãos próprios, não tendo a Assembleia da República a competência de fiscalização de atos de uma autarquia local, nem de uma empresa municipal, e muito menos nos termos que estão enunciados neste requerimento, que claramente pede a fiscalização de um ato decisório de uma empresa municipal e, portanto, não cabe aqui fazer essa fiscalização. E, portanto, o próprio requerimento está manchado porque transgride competências claramente. E o PCP não pode acompanhar aquilo que é a violação de competências e aquilo que é a autonomia do poder local em relação àquilo que é a tomada de decisão. Há espaços próprios para fazer isto, há assembleias municipais, há tudo isso, e é aí, sim, que deve haver esse confronto e esse pedido de contas e de necessidade de esclarecimento por quem necessitar desse mesmo esclarecimento. Depois, em segundo lugar, não tendo o PCP qualquer responsabilidade pela decisão de candidatura ao cargo por parte da pessoa que é avisada no requerimento, muito menos pela decisão do júri, não tendo o PCP qualquer influência sequer naquilo que é o processo de contratação em causa, cumpre-nos, no entanto, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, já não estamos no tempo em que qualquer pessoa que tivesse uma determinada opção política estivesse proibida de participação pública e de se candidatar ao trabalho que muito bem entendesse. Em segundo lugar, também já não estamos no tempo em que os comunistas que iam para o aljube só iam para o cárcere. Em terceiro lugar, já não estamos na clandestinidade, e o PCP já não está na clandestinidade há muito tempo. Sim, tivemos muitos membros do PCP que se bateram, que estiveram presos e que bateram com os costados nos bailiques do aljube. Sim, no PCP nós temos a memória do que foi o fascismo, do que foi a ditadura, e para nós isso não é um mero exercício académico, é uma prática diária, uma prática diária. E esse currículo, que se calhar a muitos falha, ou a alguns pelo menos, ao PCP e aos seus militantes não falha e temo-lo de sobra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Bom, não vale a pena votarmos, porque já toda a gente manifestou a sua, mas vamos pôr a votação. Quem vota a favor? Portanto, dá de ser a senhora deputada não inscrita e não há nada contra, e o PSD. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Portanto, o PS e o PCP. E ainda bem, porque de facto não é competência da Assembleia da República auditar e fiscalizar estas matérias. Não temos mais pontos na agenda, nos outros assuntos, enfim, só temos a frase, só temos o título, outros assuntos, e portanto iremos encontrar-nos aqui amanhã às 10 horas para fazer mais duas audições. Atenção, que a da ERC foi desmarcada porque não era uma audição regimental. Informo também que, portanto, reitero que vou tentar marcar as audições que foram aprovadas por requerimento do Bloco de Esquerda relativas à Fundação de Serralves para a semana, ou pelo menos até ao final deste mês, enquanto o Sr. Presidente nos permite reunir. Muito bem, então até amanhã. Boa tarde para todos e boa noite.